Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 26 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Uber, que fez um evento ontem para anunciar o Uber Lite e Uber Cash aqui no Brasil. O Uber Lite, a versão do app da Uber voltada para telefones Android básicos, e a empresa falou que ele ocupa menos de 5 MB de espaço no aparelho. A interface dele também é bastante simplificada, né? Não mostra nenhum mapa por padrão, mas a pessoa pode escolher tocar lá no botão e ver o mapa se ela quiser. Ainda assim, a interface prioriza a entrega da maior parte das informações por texto, e isso ajuda a economizar tanto no consumo de dados quanto no processamento lá do aplicativo. Aí, como eu falei, né? O Uber Lite é feito para telefones Android com specs mais simples, e o app está disponível na Play Store, só que em fase beta aqui no Brasil. Já uma outra coisa que a Uber anunciou ontem foi o Uber Cash, que na prática funciona como uma espécie de moeda específica lá, um sistema pré-pago da empresa. Então o usuário compra essa moeda aí da Uber, né, usando cartão de crédito, cartão de débito, aqueles cartões presentes também da Uber que você compra na fila do supermercado, e o Uber Cash tem uma vantagem bacana, né, que no caso do cartão de crédito, cartão de débito cadastrado no aplicativo, tem uma recarga automática lá quando acaba o Uber Cash. Aí por fim, ontem a Uber também anunciou uma modalidade lá do Uber Pool, que inclui pequenas caminhadas antes ou depois do trajeto, e com isso, né, o sistema de caronas deve ficar ainda mais eficiente, com mais opções, né, pro pessoal poder usar a plataforma de caronas compartilhadas. E enquanto isso, na Mozilla, a empresa anunciou ontem o Firefox Monitor, que vai servir para avisar o usuário em caso de vazamento de dados lá de plataformas. O Firefox Monitor funciona em parceria com a plataforma Reviving Ponds, que é a principal plataforma de alerta de vazamento de dados web afora, e agora o alcance, né, desses alertas vai aumentar bastante com a chegada do recurso a usuários lá do Firefox. A Mozilla também resolveu disponibilizar um cadastro de e-mail para a pessoa colocar o e-mail dela, né, se alertada caso ocorra algum vazamento de dados com aquela conta, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é lançamento, deixa eu comentar que a Microsoft finalmente, né, apresentou o Office 2019 para PCs e para Macs. E isso vem depois de um longo período de testes, né, também do lançamento faseado para alguns tipos de consumidores, mas agora o Office 2019 está começando a ficar disponível para todo mundo. Ele tem tudo que os assinantes do Office 365 foram recebendo ao longo dos últimos 3 anos, e isso inclui melhorias na interface, modo escuro no Word, exportação de vídeos em 4K na versão do Mac, suporte a arquivos 3D e SVG no PowerPoint para PC e para Mac, tem interfaces também sem distrações no Word, no Outlook e por aí vai. A Microsoft falou que está fazendo esse lançamento do Office 2019 de forma faseada e por isso, né, vai começar a ficar disponível para compra aos poucos para todo mundo. E enquanto isso, no Twitter, ontem a rede anunciou que vai mudar um pouquinho a forma como eles anunciam regras lá de uso da plataforma. O Twitter falou que vai começar a consultar a base de usuários sempre que tiver uma proposta de mudança ou de adição de regras, e aproveitou para já fazer isso ontem mesmo, né, com a apresentação de regras de combate lá à linguagem desmoralizante. O Twitter propôs que seja proibida a postagem de mensagens com o objetivo de denegrir usuários que fazem parte de grupos de etnias, gêneros, nacionalidades, orientação sexual, grupos religiosos, políticos e etc. E logo abaixo da proposta explicando as mudanças, o Twitter fez um questionário formado por umas 10 perguntas para saber, né, o que o pessoal está pensando a respeito disso. Com isso, o Twitter falou que espera conseguir evoluir a plataforma junto com os usuários, ao invés de só ditar as regras, e a proposta e o questionário também estão no link aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. E ainda sobre redes sociais, ontem, logo nas primeiras horas do dia, né, pintou lá no Facebook a notícia da demissão dos 2 cofundadores do Instagram. E isso vem depois de um longo período de desentendimentos entre os 2 cofundadores e a liderança do Facebook, e a questão central aqui era o grau de independência que o Instagram tinha, né, em relação ao Facebook. Eles queriam que o Instagram continuasse relativamente independente, né, enquanto o Facebook queria colar mais uma plataforma na outra, e no fim das contas os cofundadores desistiram, né, resolveram deixar a companhia. Vale registrar que um dos cofundadores, né, o Kevin Systrom, era o CEO ainda do Instagram, enquanto o outro, que é o Mike Krieger, era o líder de tecnologia da plataforma, e comentando a demissão, eles falaram que vão descansar um pouquinho e em seguida, né, começar a usar a criatividade para poder criar alguma outra coisa. Bom, e agora o assunto é a chegada do YouTube Premium e YouTube Music Premium também ao Brasil, mas antes eu vou falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, né, atendendo tanto empresas bem grandes de vários setores diferentes, quanto pequenas e médias empresas, e isso inclui, né, até desenvolvedores de aplicativos e startups também. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo burocrático, meio chato, né, se você errar alguma coisa vai custar mais caro ainda, vai fazer você perder mais tempo ainda, então a melhor coisa que você faz, né, deixar isso na mão de quem sabe o que está fazendo e se concentrar no seu trabalho, né, no dia a dia de verdade. E para facilitar ainda mais a vida de vocês aqui que escutam o Loop Matinal e estão pensando em abrir uma startup ou uma empresa, a Prime está dando 50% de desconto na abertura e 20% lá no preço da contabilidade do dia a dia. Aí, para ter direito a isso, você tem que acessar o endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal, que é se eles sabem, né, que você escutou aqui a oferta, veio do podcast e vão te dar o desconto. De novo, entra lá, o endereço é prime-contabilidade.com/loopmatinal. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. Ontem, depois de 4 meses de espera, o YouTube lançou oficialmente aqui no Brasil as plataformas YouTube Premium e YouTube Music Premium. Elas servem para que os usuários consigam consumir os conteúdos lá das plataformas sem anúncios, também para conseguir baixar vídeos e músicas do YouTube. O que rola é o seguinte: o YouTube Music Premium apareceu, né, para daqui a algum tempo funcionar como substituto do Google Play Music, mas por enquanto não. Por enquanto os dois vão continuar existindo, então não se preocupe. Aí o YouTube Music Premium, né, custa R$17 por mês para uma pessoa ou R$25,50 por mês para o plano familiar, que comporta até 6 pessoas, e tem um período grátis aí que dura 3 meses se você quiser experimentar. Então, o que ele faz, né? Deixar a pessoa escutar música sob demanda, e elas podem ser tanto só o áudio quanto uns vídeos, né? Tipo videoclipe, tem remix, tem vídeo de show também, e por aí vai, né? Agora, um recurso bacana dele, né, em relação à concorrência, se chama Mixtape, que funciona assim: ele cria e baixa também automaticamente via Wi-Fi uma playlist com 100 músicas personalizadas de acordo lá com os hábitos do usuário. Por fim, o YouTube Music disponibiliza até uma versão gratuita, né, que não é a versão premium, mas ela é bem limitada. Não funciona, por exemplo, com app fechado e não permite também o download de músicas para ouvir offline. Agora, o outro lançamento de ontem, né, que foi o YouTube Premium, custa R$21 por mês ou R$32 por mês, lá para um plano familiar de até 6 pessoas. Ele deixa o assinante assistir a vídeos sem anúncios, traz a possibilidade de baixar vídeos para ver offline, permite que o vídeo continue sendo executado em segundo plano, que é bacana, né? Você pode fechar o aplicativo, pode até travar a tela do celular que o vídeo continua tocando. Já uma outra vantagem do YouTube Premium é que ele tem lá os conteúdos originais, né, que foram encomendados pelo Google, mas por enquanto, pelo menos, né, a oferta de séries não é muito relevante, com os títulos relativamente desconhecidos. Agora, ainda assim, né, a chegada aí das duas plataformas aqui no Brasil é bacana e vale você passar aqui na descrição, né, para pegar o link e ver se vale a pena você assinar. E ainda sobre o Google, eles falaram que finalmente vão começar a implementar o Google Lens ao Google Imagens. O Google Lens é um sistema de visão computacional que identifica o que está na foto e lá no Google Imagens vai começar a funcionar como uma espécie de busca avançada. Então, quando o pessoal usar lá o Google Images, né, vai poder tocar no botão do Google Lens e escolher em seguida um objeto específico dentro de uma foto, ele vai fazer uma segunda busca, só que agora só sobre esse objeto, que é bem interessante, bem legal isso aí. Agora, uma outra coisa que o Google anunciou foi a adição de um feed de notícias lá, a tela inicial do buscador para celular. O Google falou que vai selecionar matérias e links, né, que tenham a ver lá com o interesse do usuário para mostrar abaixo da barra de pesquisa, e a pessoa, né, o usuário, por sua vez, pode dizer se gostou ou não daquela sugestão para continuar vendo mais ou menos daquele assunto. E, por fim, sobre o Google, chegou a vez agora de vazarem os wallpapers lá, que vão chegar nos telefones Pixel 3 e Pixel 3 XL no mês que vem. No total, são quase 30 imagens com planetas, tem fotos panorâmicas, tem composições de cores, tem texturas também, elas estão no link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Bom, e agora o assunto é a Qualcomm, que está acusando a Apple de ter roubado lá o código-fonte dos chips dela para poder repassá-la para a Intel. O que acontece é que a Qualcomm e a Apple estão enroscadas lá em vários processos, né, envolvendo o pagamento de usos de tecnologias proprietárias, e como resultado disso, a Apple está começando a deixar de usar a Qualcomm como fornecedora. Então agora ela passou a usar a Intel só para fornecer chips de rádio, por exemplo, lá para os iPhones, e agora a Qualcomm está falando, né, que a Apple está dando a receita dela para a Intel para conseguir fabricar os chips direito, na verdade. A Qualcomm disse que tem provas desse roubo de informações confidenciais e falou também que quer que os documentos sejam incluídos lá nas brigas legais entre as duas empresas. E ainda sobre a Apple, tem um pessoal reclamando que os novos iPhones vêm apresentando problemas de sinal tanto no Wi-Fi quanto no 4G. O que rola é que o pessoal está testando a velocidade da conexão no celular novo e comparando com os modelos anteriores e está falando, né, que os modelos anteriores são um pouquinho mais rápidos. Aí, perguntada sobre isso, pelo menos por enquanto a Apple não quis se manifestar, mas a expectativa da galera é que ela consiga soltar uma atualização do iOS para conseguir corrigir esse problema. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que, segundo o analista Ming-Chi Kuo, o iPhone XS Max está vendendo entre 3 e 4 vezes mais do que o iPhone XS normal. Ele falou que a demanda pelo modelo de 256 do Max é maior do que a dos outros modelos, também que no geral o pessoal está comprando mais o modelo dourado e o cinza espacial do que o prata, e comentou também que o modelo de 512 GB está com baixos estoques, com a produção um pouquinho menor. Por fim, ele falou que a demanda pelo Apple Watch Série 4, para variar, né, está bem acima do que era esperado pela Apple, e por isso, a menos que a Apple contrate mais gente para fabricar o relógio, é possível, né, que os estoques fiquem bem baixos por muito tempo. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou! De combate lá, linguagem desmoralizante, desmolarizante que causa molares, não é isso?